O Senhor de hoje vamos falar um pouquinho sobre Tshuva. Estamos no período de Elul, antes de Rosh Hashanah. E no Shabbat nós estávamos falando, no Shiur que a gente tem no Shabbat, na sexta noite, um pouco sobre Tshuva. E surgiram várias dúvidas, várias perguntas sobre exatamente o que é Tshuva. A gente fala muito sobre Tshuva, mas o que é exatamente? O que significa? Nós tínhamos conversado que Tshuva significa... De alguma forma é resposta, tradução literal da palavra tshuva. E tshuva também vem de lashuv, de voltar. Mas voltar para onde? Eu volto para onde eu estava. Por exemplo, eu estava em São Paulo, viajei para o Rio, voltei para São Paulo. Um exemplo. Não fui para o Rio, mas enfim. E a ideia em si, voltar significa retornar ao lugar onde eu já estava. Será que isso se aplica? De que maneira se aplica para todos nós? E por que em especial neste período? Nós estudamos semana passada, se alguém lembra, que o período do mês de Elul é um período especial. Sempre podemos fazer tshuva. Mas, como diz o versículo, Dirshu Hashem bimatzok ra'u biyoto karov. Procurem a Deus onde se encontra, clamem-no quando ele está perto. Ou seja, na prática, quando que a gente está perto? No mês de Elul, um período especial. E nós vimos por que isto, porque o período no qual Moshe, há 3.335 anos atrás, neste período estava no Monte Sinai para receber as desculpas divinas pelo bezerro de ouro e recebendo as segundas tábuas da lei, que Moshe subiu em Rosh Chodesh Elul. Então neste período já é um período propício em si, nós aprendemos daqui, então temos que aproveitar. Então como vamos aproveitar fazer o que... Do que se trata esse conceito de tshuva? Então, todo esse assunto que chamamos de tshuva, na verdade, é um conceito muito, de alguma maneira, distante. A pessoa pode ser, Deus me livre, não é distante, perdão, distante no sentido de grandioso, não é algo próximo, simples, não é algo leve. Tshuva é algo grandioso, porque te transforma. E ao mesmo tempo é distante, porque é algo que requer um trabalho, requer uma dedicação, por um lado, e por outro lado, às vezes você pode mudar com uma coisa simples. Mas mudar essa coisa simples requer muito trabalho, nós vamos ver daqui a pouco. A pessoa pode ser um transgressor, pode ser um malandro, pode ser uma pessoa simplesmente que tenha condutas ou para com Deus, ou para com seu semelhante, ou para consigo mesmo, negativas. Às vezes a pessoa se prejudica a si mesmo. Certo? Então, ele simplesmente pode estar numa situação muito distante, na pior de todas, não imagino qual seria a situação pior, mas seja qual for, e ele sempre vai ter a chance de poder fazer tshuva. Alguma coisa você pode mudar, você pode melhorar. Na prática, dizem nossos sábios que tshuva não tem limite. A tshuva, comparado com dizem que tem um ditado diz que todos os portais celestiais têm chave, certo? Mas tshuva é a chave mestra que abre todos. Às vezes para chegar num sharei dima, o portal das lágrimas, tenho que chorar das lágrimas. Certo? Mas tshuva é uma chave mestra que abre todos os portais.
Deus aceita toda tshuva?
Sim. Sim. Porque... Ainda vai o medo de frente à tshuva. Não tem nada na frente da tshuva.
No final, então, eu pergunto.
Isto. Então, não tem nada que a tshuva não adianta. Mesmo assim, está escrito que aquela pessoa que colo merechtave a chuva em mas pequim beador la sot chuva diz que todo aquele que fala vou pecar e depois vou me arrepender não tem como fazer chuva. Diz por quê? Porque é um nível de chuva baixo, não dá para fazer, simples. Mas
ele já sabe que ele vai pecar de novo, mas ele fala vou fazer.
Não, mas o conceito qual que é? O conceito é que uma chuva simples não vai adiantar, porque você não é... Eu, como que diz, sabe, O exemplo das crianças, você falou que está brincando. Tem duas crianças na mesa de Elul, é normal, vão na escola, estudam sobre Tshuva. Então, o que vem um malandro? Vem, bate no outro. Desculpa. Ele estudou que tem que desculpar. Bate no outro. Desculpa. Na terceira, bate no outro. Desculpa. Na quarta, leva morro. Não sei se dá para entender já. O que significa ser desculpa? Você está pedindo desculpa? Você está batendo de propósito? Aí pede desculpa. Que desculpa é essa? Ok? Sem morro. Aí. Então isso na prática não é tão fácil de entender. Como pode ser que tshuva adianta em tudo? Sempre. Uma tshuva sincera sempre adianta. Sincera, profunda. O melhor exemplo. Com exceção do Yaakov, todos aqui somos pais. Alguns de filhos muito pequenos, mas será que tem alguma coisa que um filho vai nos pedir desculpa e a gente não vai perdoar?
Nunca.
Sempre vai perdoar. Sempre. Por qualquer coisa que seja. Pode ser que o filho não perdoe o pai.
Pode ser, não.
Não, quando ele amadurecer e ter seus filhos... Não, e ter seus filhos, ele vai entender... Exatamente, ele vai entender... Pode ser que o pai...
Naquela época.
Pode ser. Pai não vem... Pai é o único produto... Não, pai é o único produto que não se fabrica com manual. Senão, não. Você se transforma em pai, não faz um curso. Entende? Então, na prática, o pai perdoa tudo que o filho apronta. E se o filho, a pior das aprontadas, mas vier pedir sincero, o pai vai perdoar. Quanto mais Hashem, que ele é, por natureza, piedoso, misericordioso, etc. Então, com certeza, que se um pai de carne e osso consegue perdoar seu filho...
Calma, Jô.
Foi buscar no fundo do baú, hein? Então, simplesmente, esse conceito é um conceito na prática difícil de entender. Como pode ser, certo, que um instante de tshuva consiga apagar tudo? E tshuva, na verdade, o que, que é? Um verdadeiro tshuva. Que apaga, apaga totalmente.
E voltar na vida nova.
Não. Tshuva, tem dois níveis de tshuva. Tshuva tata e tshuva ilá. Uma tshuva baixa e uma tshuva superior. Inferior e superior. A tshuva inferior, pedir desculpas. Pronto, te desculpo.
Já começou.
Tshuva superior, não é somente que pediu desculpas. Tudo que você tinha errado, ao contrário, vira positivo. E, não sei se alguém... tinha uma história, eu vi uma vez, não me lembro, vi, tinha um homem que era um falsificador de primeira linha nos Estados Unidos, falsificava cheques e tudo mais, fez de tudo.
Aquele filme lá, um filme?
Pode ser que fizeram um filme, mas o cara, primeiro então ele foi preso, aí depois foi perdoado. Cumpriu sentença, sei lá o que. Não, e depois virou chefe do departamento no FBI. Não, virou chefe no FBI. Chefe. Por quê?
Ele sabia a manha dos caras de falsificar.
Por quê? Na prática, o que nós vemos aqui?
Agarre-me se puder.
Qual que é o jeitinho aqui? O que aconteceu? Foi um nível de chuva tão grande que tudo que ele tinha negativo se transformou em positivo. Por quê? Porque toda experiência negativa, ao contrário, virou a bagagem dele a serviço do positivo. É uma forma de explicar. Na prática, todos nós temos conta bancária. Certo? Já passou alguma vez no banco?
Sim.
Bem, o meu banco é comunista. Eu tenho um banco comunista. Anda sempre no vermelho. Então, imagina. O gerente bom, qual que é?
Lá no fundo.
Não, não. Não, não. É que para você entender. Vai. Vai, seu macho.
Vive os altos.
Vive isto.
Não, vive os altos.
Vive isto, né, mãe? Vamos lá. O gerente bom qual que é? Ele pegou, um belo dia, me liga, Rabino, a sua conta está zerada, não deve mais nada.
Oh.
Nesse é bom? Mãe.
Agora, o que você diria se o gerente te diga, sabe o quê? Nós tivemos, sabe, na calculadora tem um botãozinho, mais ou menos. Menos. Tudo que tinha de menos agora virou mais.
Ah, nesse lindo.
Não zero. Virou mais.
Virou mais. Poxa.
O que significa?
Chuva completa.
Não, significa que você se arrepende. Por que eu não estava devendo mais? Por que eu não estourei mais?
Lógico.
Sim ou não?
Por que você não estourou mais? Deve ter estourado mais. Esse menos ia virar mais.
Sim ou não?
Sim.
Essa história diz que o Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev encontrou uma vez um Yehudi e falou para ele que ele tinha inveja dele. Sinceramente, e o Yehudi falou para ele: mas Rebbe, o senhor tem inveja de mim? Eu sou um transgressor, um pecador, sou do pior. Falou justamente por isso, porque se você fizer tshuva de verdade, você vai ter méritos de mitzvot que eu nunca vou ter.
Duplicados.
Não, simples. Então, na prática, isso que, até onde pode chegar uma chuva? Agora, calma, calma. E o que é isso? E o que é isso, então? O que é isso? É um instante. Chuva se faz num instante, tomando a decisão.
E
o
que adianta ser?
Só um instante, não terminei.
Ah, afinal, no final, já vou escrever.
Você falou que ia escrever, perguntar no final.
Tá bom. Vou lembrar.
No, nós, chuva é um instante, é decidir. O resto é trabalho para implementar. Certo? Ou é a implementação da decisão. Manter a palavra. É que nem uma pessoa dizer, não vou mentir mais. É fácil?
Falar é fácil.
Não.
Tem que manter.
Não é que falar não é fácil. O difícil é tomar a decisão. Que esse é o conceito de chuva. Agora, depois, o quê? É cumprir. Que é a dificuldade. Se manter no dia a dia, etc e tal. Mas ele passou na hora que ele diz que ele decidiu não minto mais, ele fez chuva. Acabou.
Não, ele passou
na prática, quando na prática vamos dizer que ele passou, quando ele se enfrentou numa oportunidade de mentir, não mentiu.
Sim.
Mas enquanto não passou isto, enquanto não aconteceu, ele já fez chuva.
Já fez?
Ele já fez.
Mas ele não.
Hashem Ishmor, ele morre no instante seguinte, ele morre no tzadik completo.
É?
Ele fez chuva.
Olha só.
Só por essa ação, morrer um minuto, um segundo mais tarde.
Mas é verdade.
Já completar chuva?
Então se diga ele
fez chuva
completa. Sim, sim, não. Estou falando chuva sincera. Por isso que a pessoa se costuma, por isso que tem um costume, muita gente não sabe, de quando alguém está agonizando fazer vidui. Sim. Inclusive vidui está escrito que esgulala ricuti a mim, para ter longevidade. Mas não é esse o tema, não quero sair do tema.
Não.
Por isso que estou tentando me concentrar no assunto. Mas chuva tem uma força incrível. Mas chuva o que é? É decidir não voltar a fazer.
Mas o teste é mais fraco quanto mais velho é.
Não é o teste mais fraco.
Do pecado.
Depende de qual.
É.
Tem tantos.
Depende de qual.
Voltar nesse não tem, o cara tem passou três situação. Oportunidades de mentir e não mentiu. Mas na quarta ele mentiu.
Ele fez chuva. Ele tem uma recaída. Por isso que tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que ter muito cuidado. Por isso que todo dia nós filhamos pedimos para Deus que não nos coloque a testes.
E o Serara conseguiu chegar.
Nós pedimos para Deus que não nos coloque a testes. Por quê? Porque a gente é fraco. É simples, desculpa. Uma pessoa que já teve uma vez um determinado vírus tem que vacinar. O que significa a imunização? Porque ele é susceptível até novamente. Eu me lembro, não sei se lembra, na época que eu tinha erisipela. Tive várias épocas. Para quem nunca teve erisipela, é difícil de pegar, mas já teve uma vez, você já virou freguês.
Não, tem uma dúvida.
Sim.
Porque tem nível de chuva, né? Vamos dizer.
Falamos agora, tem dois, genericamente dois.
Não, mas
isso é relacionado à sinceridade, ou tchuvá é uma coisa só? Porque, vamos dizer, um exemplo. Você foi lá num lugar, tinha que fazer uma cobrança, o cara te deu dinheiro a mais. Aí você levou o dinheiro, aí depois você fez, tipo, você se arrependeu de, putz, você conferiu, o dinheiro estava a mais, estou chutando um exemplo. Aí você fala, depois de 2, 3 meses, você fala, agora eu vou fazer tchuvá. Tchuvá sincera é pegar e devolver o dinheiro, ou você pode falar, tchuvá, e aí nunca mais, se acontecer uma situação dessa, eu vou me repetir. Não é?
Você tem que... Entendeu o que eu tô falando? Se você tem consciência de que você ficou com propriedade indevida, a tchuvá começa por devolver o objeto.
Você não, você fala, não, me arrependi de ter pego, nunca mais vou fazer isso.
Não, mas se você se arrependeu, você devolve. Você pode dizer que não tem para devolver, deve dizer, fulano, olha, sabe o que estava conferindo, eu vim perceber que eu te devia, eu não tenho para te pagar agora. Vou dar um exemplo simples. A pessoa te pagou 2 vezes.
Ou então, pro cara que simples. Você mentiu, você tem que chegar lá e falar para ele, escuta, aquela vez eu menti para você.
Isso não necessariamente. Se isso prejudicou, aí tem Lifrim Mishurat Adin, porque você não lesou ele em nada. Agora, se você lesou ele de alguma forma, tem que dizer. Se você ocasionou um prejuízo de alguma forma, tem que dizer para ele e pedir desculpa, sim. Que seria o exemplo do dinheiro. Numa forma você ficou devendo dinheiro, outra forma você ficou lesou de outra maneira. Agora, se o que você fez não atingiu o outro, então você faz a tua parte. Você continua, no, como disse, no teu caminho.
Rabino, dá licença. Então, eu acho que, somente o Henrique falou sobre o acelerar, né? Eu acho que para que a gente possa eliminar o Yatsugara, né, é preciso criar uma barreira, né? Então, vamos dizer, uma barreira, o que que é uma barreira? Usar tzitzit, né? Às vezes a gente não usa kipó, né? Só usa em determinados locais, né? Criar uma barreira, né? Vamos dizer, se eu tô falando nesses dois itens, né? Ou então colocar
definir,
né?
Eu vou te responder.
As rezas. Enfim, tem várias barreiras, né? Essas barreiras, vamos dizer assim, nos colocam como um Yehudi, né? Nos dão. Enfim, é tudo isso.
Primeiro nós eliminamos o Yetzer Hara.
Mas a barreira nos permite, vamos dizer assim, sempre nos lembrar. Sim. Né? Sempre nos lembrar das coisas boas que a nossa religião tem, assim, né? Dos ensinamentos morais, né? Que já é uma condição para que a gente viva, né? Dentro da comunidade, enfim.
Eles são benefícios colaterais.
Sim, mas
primeiro, você começou falando como eliminamos o Yetzer Hara.
Não é como eliminamos, como a gente
combate
o Yetzer Hara. É isso. A gente não vai eliminar nunca, mas a gente pode combater ele.
A gente combater o Yetzer Hara, isso está na nossa paraxá, começa se dizendo, tem que sair na guerra contra ele. Tem que querer encarar a guerra contra ele. Eu vou te dar um exemplo. Obviamente, o tzitzit, a Torá nos diz, como você bem disse, porque vou ver o tzitzit e vou me lembrar das mitzvot. Eu vou estar com kipá, então bom, estou com kipá, não vou fazer isso em público. Então o que a pessoa faz? O Yetzer Hara te induz a tirar a kipá. O Yetzer Hara te induz a usar o tzitzit para dentro. Devagarinho, não para não mirar, não olhar, sei lá o quê. O Yetzer Hara, ele vai trabalhando, nós temos que ter consciência de uma coisa. O Yetzer Hara, ele está junto conosco no Shiur de Torá. Ele sabe tanto a Torá quanto nós, no mínimo. Porque na hora que nós estudamos Torá, ele estava junto. Na hora que a gente decidiu acordar para vir na sinagoga, ele estava junto. Só que ele nos fez dormir mais 5 minutos. Que são 5 minutos terríveis. Certo? O Yetzer Hara, ele todos os argumentos ele conhece.
Ele é um velho de 500 anos, né? De 500 anos.
Na prática, não estão há tantos anos, mas é um velho.
Ele tem muito mais experiência que
ele. Ele está com você desde que você nasceu. O Yetzer HaTov termina de entrar no Bar Mitzvah. Por isso que é velho. O conceito aqui, o conceito aqui é o seguinte: o Yetzer Hará, ele vai te pegar e tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter um triunfo maior. Não tem problema, usa tzitzit, usa kipá, e aí você entra num lugar que não é kasher. E todo mundo vê, olha, ele está entrando lá dentro, olha o Hilul Hashem. Entrou, não, mas entrou lá para tomar uma Coca-Cola, um cafezinho. Mas está levando com Deus contigo dentro do chiqueiro. Na prática, tem que ter cuidados às vezes. Isso é uma barreira, é uma ajuda, mas é um compromisso também. Quando você, na prática, começa a andar com kippah na rua, tem coisas que você não deve fazer. Eu, quando estou com muita pressa no trânsito, eu literalmente tiro o chapéu e coloco na poltrona do lado. Porque quando eu dirijo com pressa, não precisa estar com chapéu tão evidente. Não, da minha mãe tudo bem, mas não como judeu. Não sei se entendeu. Não daí de Shemame.
Eu sei.
A gente tem que ter uma conduta. Sabe? É simples. Ao contrário, se alguém me vê no avião, me vê que estou com talit e que de repente vesti talit e tfilin, estou rezando no avião. E não, estou no avião e assistindo, sei lá o quê, ou fazendo o quê na frente de todo mundo. Ou comendo o quê. É um exemplo bobo. Exatamente. Agora, é difícil, porque o Yetzer Hará, ele conhece todos os argumentos. É difícil. Concordo contigo. Ajuda. Entende? Tem uma prima que diz, por que se usa o chapéu? Na nossa imaginação, se usa o chapéu com, como chama? Com aba para baixo. Para tampar e não olhar, que não se deve. Ele já é um, como chama? Um
bloqueador.
Bloqueador, um protetor de visão. No que você está olhando?
Posso perguntar?
Pode.
Porque se toda a tshuva é aceita, quase toda, por que Moshe não foi aceito em tshuva?
A tshuva de Moshe foi aceita.
Foi aceita?
Só Deus falou para ele, por isso Deus falou, não pedi mais.
Não me pedi mais.
Deus falou, não pedi mais. Se não, para que Deus falava que não pedi mais? Não foi aceito.
Mas ele não pode entrar em Israel.
Porque talvez terminou a função dele, então, a missão, um legado. Perdão, também não sabemos que não foi.
Se fosse meu filho e pedisse para entrar, eu ia falar, filho, você pode entrar.
Entendeu? Talvez não, talvez não. Talvez você está dando para o teu filho. E o teu filho te pede, me dá o pirulito e você vai dar. Talvez sim, talvez você vai dar o pirulito para teu filho. Para chegar ao exemplo. Só que você está detonando os dentes dele. O dentista te falou para não dar pirulito. Agora, qual é o bom pai? O que dá o pirulito ou o que não dá o pirulito?
Não.
Imagina, vou dar, meu filho vai impedir. Pai, vou me comportar direito. Pai, vou fazer a lição. Não tem a ver com isso.
Sim.
Nós somos, desculpa, temos uma visão muito limitada da cena.
A liderança de Yoshua não ia conseguir ser um líder porque é sempre a sombra de Moshe.
Ou era parte de um plano depois do bezerro de ouro.
Sim.
Não tinha nada a ver, mudou todo o plano. Realmente, o plano era para Moshe tirar o povo do Egito, pegar a Torá e ir para Jerusalém e construir o Beit HaMikdash. Pronto. Esse era o plano. O bezerro de ouro estragou tudo. E até hoje em dia, cada geração está escrito, paga pelo bezerro de ouro. Em cada geração que Deus está cobrando, cobra um pouco do bezerro de ouro. Porque senão nós estaríamos aqui. É a mesma coisa.
Moshe foi perdoado.
Eu acredito que sim. Não sabemos se não. O que nós sabemos que Deus falou para Moshe, não pedi mais. O que implica que se você pedir mais uma vez, eu vou ter que conceder. Mas eu não quero conceder, então por favor não me pede. Ponto. Por que são cálculos divinos? Eu não sou Deus.
Mas Deus aceitou a tshuva dele.
Acredito que sim. Aceita a chuva de todo mundo.
Uh-huh.
Então deve, com certeza deve ter aceito de Moshe. Então justamente fica difícil de entender como num instante, voltando ao que estávamos falando antes, como num instante a pessoa muda totalmente. Ele decidiu fazer chuva e agora mudou. Ele virou um bom chuva. É verdade, vai ter testes, vai ter dificuldades. Para quê? Para se manter nessa situação. Então, como pode ser que uma pessoa consiga espiar e consertar essa pergunta? Como pode ser que uma pessoa consiga limpar tudo o que lhe sujou num instante? Certo? Construir um prédio leva muito mais do que destruí-lo. Implodir um prédio em um instante. Construí-lo leva muito tempo. Então como pode ser que você num instante consegue arrumar tudo o que você estragou, por assim dizer? Simplesmente pensando em fazer tshuva. Então sobre isso se explica que o conceito de tshuva está ligado com a ligação de um yudi com a Kadosh Baruch Hu, como se fosse fogo. O versículo diz que Hashem Elokecha Esh Ochla U. Deus teu Senhor é um fogo que consome. Ochla, certo? De ochel.
Que consome. Todo tempo.
É um fogo que te consome. Então, o que se explica sobre isto? Que o vínculo com Deus é comparado com o fogo. Às vezes o fogo está maior, às vezes está menor. Tem como chama piloto. Certo? Então, da mesma forma que, inclusive, o fogo precisa de algumas condições mínimas e básicas para existir, certo? Que, por exemplo,
oxigênio.
Por exemplo,
fósforo.
Combustão.
Material
inflamável. E tem que ter um pavio, por exemplo, numa vela. Se você tirar o pavio, acabou. Ou fechar o oxigênio, ou acabar o combustível, que seria a vela, a parafina, certo? Então temos alguns componentes. Então, destas características necessárias para ele poder arder, para ele poder existir. Estas características básicas que nós temos aqui numa chama, são duas. Que tenhamos o material combustível, e segundo, que nada atrapalhe. Como, por exemplo, jogar terra, jogar água. Sim? De forma natural. Se eu, então já tenho que ter o que possibilita, que seria combustível, e não ter o que atrapalha, o que apaga. Então, por exemplo, se eu não dou, por exemplo, combustível, tinha aquele lampião antigamente que você colocava azeite, certo? Óleo. Se eu fecho o suprimento de óleo, ele
apaga.
O que nós fazemos quando desligamos o motor do carro? Para o combustível. Da mesma maneira, o fogo vai se desligar e ele vai precisar destas características. Da mesma forma, a chama do vínculo do Yudi com a Kadosh Baruch Hu precisa dessas duas características. Primeiro, o combustível, que vai alimentar esse fogo. Que qual que é o combustível?
Mitzvot.
Principalmente estudo da Torá e cumprimento de mitzvot. Certo? Que eles são como se fosse a chama, que mantém a chama acesa. Não adianta. Se você não cumpre mitzvot e não estuda a Torá, a chama apaga. Não tem combustível. Como começa a assimilação? Pessoa, o Yetzirah não te fala diretamente. Lembra que nós estudamos na Gemara? Pessoa não vai direto fazer idolatria. Primeiro não faz uma coisa, depois não faz outra. Começa a cortar o suprimento. Começa a cortar o combustível.
Vai na reza.
Não vai na reza, não precisa no Shabbat, não precisa comer cachê, né? E aí vai tirando o suprimento, até que já está. E segundo, ele tem que se proteger também de qualquer produto que possa apagar. Por exemplo, se você vê, se não aumenta o lampião, o que tinha? Tinha aquela negócio de vidro, como chama aquela...
Como se chama?
Como
a proteção.
É isso mesmo. Aquela proteção para que o vento não apague.
É.
Certo? Simplesmente porque se tiver um ventinho, não vai apagar. Ou água, ou o que for. Desta maneira, todas as coisas que a Torá proibiu, que apagam esse fogo, as mitzvot proibitivas. Por quê? Porque as mitzvot proibitivas talvez não entendamos como, mas elas apagam esse fogo. São como meios contra. Então um procurador te diz não olhar o que não deve, ou não falar o que não deve, por exemplo, lajonará, etc., mentira. Você está fazendo algo que na prática seria como jogar água em cima do fogo. Vai apagando esse fogo.
O vento.
Então quando um Yehudi estuda a Torá, ele cumpre mitzvot positivas. Ele se cuida de não transgredir a Torá. Ele está fazendo o que com isto? Alimentando aquele fogo, aquela chama. Em contraposição, se ele não estuda, se ele não cumpre as mitzvot, se ele simplesmente transgride as mitzvot proibitivas, ele ou para de suprir combustível, ou ao contrário, está jogando terra, água, vento, que apaga no fogo.
Ele está fazendo as duas coisas.
Ou seja, por um lado para de alimentar e por outro lado ainda apaga. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. Então o que que acontece? Primeiro o fogo vai se diminuindo, não se apaga de vez. Até que depois termina apagando ele. E lamentavelmente a pessoa chega a dizer, tô nem aí, dá na mesma. Então isso que aconteceu com devagarinho, de forma gradativa, ele vai se apagando. Então Deus nos livre. E essa situação no qual se encontra o Yudi, que está transgredindo e que agora ele precisa fazer chuva. O que que ele precisa então? O que que aconteceu com ele? A chama dele praticamente, entre aspas, se apagou. Deus nos livre. Ele agora está numa situação crítica. O que que ele precisa?
Chuva.
Como ele pode fazer para que a chama volte a arder?
Chuva.
Sabe quando... Exatamente, mas o que, que é chuva? Ele tem, tinha uma fogueira e agora tem brasa. Sabe quando tem como, as últimas brasinhas? O que, que ele precisa?
Jogar...
Gasolina.
Não, só para aumentar o fogo.
Antes de jogar, antes de fazer assim, para aumentar o fogo, tem que pôr combustível. O que pegar? Senão não vai ter o que pegar, não adianta. Você tem que jogar combustível. Primeira coisa, tem que alimentar esse fogo. Certo? Primeira coisa. Então, como ele volta a fazer arder? Como ele conserta tudo aquilo que faltou? Essa falta que tinha. Então, primeiro que nada, tem aqui entra a chuva. O que, que é? Justamente. A chuva traz aquele fogo de outro lugar. O que, tá, que eu faço?
Deixa eu fazer se apagou. Primeiro se... as proibitivas ou primeiro as positivas?
Já vamos conversar, vamos chegar nisso. Então, primeiro que nada, ele tem que trazer o quê? Se o fogo se apagou, então tem que trazer um novo fogo. Vamos dar o exemplo de uma lareira. A lareira se apagou, mas eu tenho que trazer um novo fogo. Se tinha um pouco de brasa, então tenho que alimentar. E se a brasa não tinha, vamos imaginar um caso extremo, já não tinha nem brasa, eu trago um fogo novo. Certo? Que chuva. Trazer um fogo novo. De qualquer jeito, o fogo que vai surgir vai ser novo. Pode ser revivendo aquelas brasas. Reacendendo elas. Então... Um fogo que não precisa de combustível e que ele nunca ele é abalado, nunca é, como chama? Quando o fogo se apaga, não se apaga.
Consumido.
Por exemplo, não se, a água ou a terra não conseguem apagar esse fogo. Esse é um fogo que está dentro de quê? Bem dentro da gente. Se um fogo está, você pode ver, inclusive, às vezes, uma pedra, ela pode ter um fogo dentro. Se você pegar uma pedra e deixar uma larva, tá bem quente, certo? Ele tá muito mais forte. Então, nós podemos, por exemplo, pegar uma pedra assim, que nós vemos quando a gente cajeriza. O que que faz a pedra quente?
Ajuda
a... Faz borbulhar, tá queimando água. Sim. Ela não aparece. Sim ou não? Você que já cajerizou aqui uma casa alguma vez? Uma panela? A panela tem água hervendo, você joga água quente, você joga a pedra dentro e... Certo? Como se estivesse jogando uma fogueira lá dentro. Então, nós podemos pegar essa pedra na água, mas na hora que ela é... uma pedra, tem aquela pedra, como chama, que se risca pedras, não?
Pome, pedra pome, não.
Não, pedra que se usa para...
Pedra de isqueiro.
Pedra que se usa para fazer...
Pedra de isqueiro.
Pedra de isqueiro, pedra como tinha antigamente, que a pessoa, sabe, quando fazia fogo. Pesca
que índio.
Você pega essa pedra. Essa pedra tem a característica dentro dela. Eu posso deixar anos dentro d'água. E só tirar d'água. Deixar secar. O que acontece? Na hora que risco a pedra, de novo vai sair faísca. Certo? Que significa que é o que está dentro. Assim cada iudi. Cada iudi tem essa faísca dentro de si. Nós temos dentro de nós, temos essa... Ele não sabe chamar. Essa faísca está sempre lá.
Como está adormecido...
A faísca está sempre lá. Por quê? Faz parte da nossa neshama. Por isso que se, enquanto há tempo... Enquanto está vivo, sempre pode fazer chuva. Diz que a pessoa não pode sair, não pode desistir de chuva, mesmo, Binarachamim diz, inclusive, da misericórdia divina, mesmo se tiver uma espada sobre tua cabeça.
Mas é uma coisa, uma pessoa vive a vida inteira fazendo coisa errada. O cara está no hospital, o médico fala para ele: amigo, você vai durar um mês, faz chuva.
Tá bom?
É justo? É. O outro ficou a vida inteira vivendo certinho, ajudando os outros.
É justo.
A chama aceita.
A chama aceita.
9 horas.
E se ele não
sei... saber.
Perdão. E se não dá tempo do médico avisar para ele? Que tem um mês.
Yeah. É, mas eu tô falando o que dá. O que dá tempo.
Entendeu?
É justo.
E esse mês poder fazer um ano, se é justo, é
porque ele, Deus deu essa chance para ele.
E não tem comparação entre uma pessoa.
Não é uma dor.
Vamos terminar o conceito. Peraí. Quero terminar o conceito. Então. Vamos lá.
Tem níveis de chuva.
Não terminei. Então, simplesmente, aí esse fogo vai fazer arder o resto. Aquela pedra que vou riscar, vou fazer arder novamente o que tinha lá na lareira. Então, um fogo desse tipo existe também dentro do Yudi. E este é o vínculo mais profundo e interno que tem a Neshama de cada Yudi. Cada Yudi tem isto, esse vínculo dentro de si, esse fogo, essa faísca. Então, quando nós, como chamam, riscamos a faísca, já sai de novo o fogo. Isso está sempre dentro. E essa é a força que tem a Chuvá e o poder e o objetivo. A chuva, por isso que falamos, chuva é decisão, é riscar a pedra. Agora, riscamos a pedra, o que é que Deus faz? Deus quer alimentar ou proteger? São duas maneiras, depende das circunstâncias. Às vezes Deus quer tirar o que apaga o fogo, porque não adianta trazer, por exemplo, tem uma ventainha muito grande, não adianta querer pôr gravetos e madeira para pegar o fogo, não vai pegar. Então o que Deus quer fazer? Deus quer fazer como proteção para o vento não apagar. Ou se estiver chovendo, uma proteção para a água não apagar. Então, isso, comparando com uma fogueira que a gente está fazendo na praia numa noite de verão. Certo? Um grupo vai na praia fazer uma fogueira.
Luau.
Kumsitz.
Kumsitz.
Certo? Então, se a gente vai fazer uma coisa assim, então depende da circunstância, depende da situação, às vezes eu preciso, como se chama, alimentar o fogo, ou às vezes preciso primeiro não apagá-lo, proteger, para depois poder alimentar o fogo. Então se eu estou numa...
Tem uma regra.
Tu vês o que eu estou te dizendo? Às vezes... Agora, tem uma regra que uma vez que o fogo está instalado, alimentando o fogo pode subsistir. Você vê quanto tempo leva, quando tem grandes incêndios, Deus nos livre, como que bombeiros não conseguem, jogando água, jogando areia, com vento e o fogo, ao contrário, cada vez está mais forte.
As mitzvot positivas.
Então, quanto mais você alimenta, é o maior alimento, é o maior combustível para esse fogo celestial.